Vamos adiante hoje com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Na nossa cobertura eleitoral aqui do Gaúcha Atualidade, nessa semana e na semana seguinte, vamos dedicar espaço, esse espaço aqui a partir das 9 horas da manhã, para entrevistar os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre durante 20 minutos. E hoje nós vamos receber aqui o candidato Sebastião Melo, do MDB. Candidato, bom dia. Obrigado pela presença aqui no Gaúcha Atualidade.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
Especialmente os ouvintes da Gaúcha, tá?
Muito obrigado. Bom, eu estou marcando aqui 20 minutos para a gente poder respeitar o tempo, sermos rigorosos no tempo aqui. Bom, candidato, deixa eu começar com um assunto que me parece um dos assuntos mais imediatos, que vai exigir uma ação imediata do prefeito eleito, ainda na transição, que será a definição sobre a estratégia de combate ao coronavírus. Qual é o seu plano de enfrentamento à pandemia, se o senhor for eleito?
Pois olha, muito oportuna a tua pergunta. Nós lideramos um projeto chamado Vozes da Cidade, que veio desde o ano passado e que teve a coordenação do nosso prefeito e professor Fogaça. Escutamos muito, anotamos muito e transformamos isso em plano de metas e dele saiu um plano de emergência. E nessa questão do plano de emergência, ele está focado em uma série de ações imediatas se nós assumirmos a prefeitura. Primeira questão é a questão econômica. Porto Alegre precisa voltar ao seu crescimento, a ter desenvolvimento, porque se isso não acontecer, evidentemente, as demais políticas públicas não serão, não chegará lá na ponta para aqueles que mais precisam. E aí tem algumas questões muito concretas, né? Nós vamos fazer um parcelamento para aqueles que devem IPTU, ISS, resultado desse ano, que foi o ano do Covid. Nós vamos sim propor a suspensão dos aumentos do IPTU que ainda restam na cidade, tá? Seja comercial e residencial. E nós vamos criar um programa de microcrédito muito forte. Eu tenho conversado muito com a direção do Badesul, com o BRDE e com o Banrisul. Nós vamos oferecer um fundo garantidor para que aquele pequeno cidadão que quer fazer um negocinho, montar uma fábrica de pão, quer montar o seu negocinho pequeno, ele vai poder acessar esse crédito e ter um juro muito baixo, quase zero.
Isso vai. Mas sobre o enfrentamento à Covid, candidato, que é a pergunta do escola.
Ah, bom, eu respondo, não tem problema nenhum. Nós vamos preparar a cidade para ter a vacina, né? Nós temos uma rede pública potentosa, nós temos uma rede conveniada também qualificada e vamos preparar a cidade para receber a vacina. Bom, eu continuo acreditando que o governo federal vai adquirir a vacina. Mas se a vacina não for adquirida, nós vamos fazer um consórcio metropolitano para adquirir a vacina. Claro que a Anvisa tem que autorizar a entrada da vacina, porque é a agência nacional que fala sobre isso, não é?
O senhor é a favor da obrigatoriedade?
Não, a vacina estará à disposição para todos e vacina quem quiser.
Tá. Deixa eu entender como é que vai funcionar o comitê de... O senhor vai ter que ter um comitê de crise se for eleito, né? A pandemia, infelizmente, vai continuar no primeiro trimestre, eu imagino, do ano que vem. Quem vai integrar o seu comitê de crise? Como é que o senhor vai organizar isso se for eleito?
O Daniel, de crise eu entendo muito, viu? Especialmente quando a cidade teve uma grande crise do temporal, eu estava lá para resolver. Então, sou especialista nessa matéria, né? Eu acho que um comitê não pode ser um assembleísmo, mas ele tem que ter ciência, tem que ter política e tem que ter os setores econômicos para ajudar a tomar as melhores decisões. E eu não vou tomar nenhuma decisão nesse comitê sem antes discutir bastante. Sempre vai ser o equilíbrio da cidade. A economia e a saúde vão caminhar juntas. Não vai ser uma coisa ou outra. Eu quero dizer que a cidade não tem mais condição de continuar fechada. A cidade precisa reabrir a sua atividade econômica e ter as cautelas necessárias e tocar, não é? E espero que a gente não seja atingido aqui por uma segunda onda. Mas
eu também espero, mas deixa só. Não, eu também espero. Tomara, a gente reza todos os dias para isso. Mas não adianta só rezar. Vamos supor que a cidade se veja numa possível segunda onda. O senhor, mesmo assim, com uma possível recomendação, e eu imagino que quem integra o comitê de crise hoje pelo lado da ciência, recomenda isso, que haja uma interrupção de atividades para que a doença seja controlada na sua proliferação. O senhor não cogita fechar mais nenhum setor econômico?
Veja o seguinte, eu não posso trabalhar com achismo, né, Daniel? Uhum. Eu tenho que trabalhar com a realidade.
É, na verdade é uma possibilidade, prefeito, né? É uma possibilidade, prefeito, que já aconteceu em Porto Alegre,
prefeito,
no caso.
Eu quero dizer o seguinte, eu vou ter o equilíbrio para tomar as melhores decisões. Uhum. E se tiver que tomar decisões de restrições, eu vou tomar. Agora, a regra não é restrições. A regra é reabrir a cidade. Se tiver que tomar decisões de restrição, nós podemos tomar, se esta for a recomendação do conjunto do comitê que vai acompanhar comigo. Não tem problema nenhum. Tá?
Tá. Se houver uma segunda onda, o senhor pretende, nesse comitê de crise, assim, o que o senhor tem na cabeça? Como é que vai ser isso? Porque eu imagino que isso vai ser, ainda na transição, o assunto mais importante para ser pensado, porque assumir o 1º de janeiro já começa a tomar decisões em relação a isso.
Pois olha, Daniel, eu vou decidir menos na política e mais nos interesses da cidade, porque eu acho que muitas decisões aqui do Covid na prefeitura foi decidida na política e não na ciência, tá? Por quê? Porque quando se reabriu a cidade, nós estávamos no alto do coronavírus e, portanto, a cidade decidiu, tá? Então, eu acho as incoerências que aconteceram durante a gestão da pandemia em Porto Alegre são tremendas. Tu fecha um mercado público que tem 110 permissionários que vendem os mesmos produtos que vendem o supermercado, e 200 metros dali, 300 metros dali, o supermercado estava aberto. Um dia o prefeito disse que tem que usar máscara, ele disse que não tem. Um dia que a orla está aberta, o dia não está aberto. As obras públicas da cidade, todas funcionaram a todo vapor durante a pandemia. Os operários estavam lá com martelo, com machado, todos trabalhando. Mas as empresas privadas, todas foram fechadas. Então isso foi uma decisão política ou foi uma decisão na ciência? Então eu não vou fazer isso. Eu vou decidir o interesse da cidade, não? E com muito equilíbrio das ciências, do infectologista, mas dos setores econômicos da cidade, não?
Rosane.
Candidato, já que estamos falando de Covid, eu gostaria de ouvir a sua proposta para as escolas. Como é que o senhor tratará a questão das escolas, que hoje nós temos muitas crianças fora da escola e os professores usam esse slogan de escolas fechadas, vidas preservadas? O senhor concorda com essa tese e como agirá se o surto de Covid continuar em janeiro, quando o senhor assumir, se for eleito?
Pois olha, Rosane, é o seguinte, primeiro, a cidade está precisando de diálogo em todas as áreas, e a educação um pouco mais, não é? A gente tem que conversar com os diretores, com os professores, mas a gente tem que primeiro definir como é que a gente vai terminar o ano de 2020, o que é que nós vamos fazer? E aí não vou impor, não é? Tem ideias sobre isso, mas é na discussão que vai nascer isso, não é? A segunda é o calendário de 2021. Eu acho que a escola tem que estar preparada para receber todos os alunos, mas não vou obrigar a pais a levar os alunos. Não vou fazer um decreto dizendo que os pais devem levar os alunos. Agora, as escolas na nossa gestão, todas estarão preparadas, né, para poder receber os alunos. Inclusive, nós estamos pensando numa central de conteúdos para poder ajudar nessa recuperação e que monitores pudessem ser contratados para recuperar essas aulas. Eu acredito numa escola que tem uma boa integração com a comunidade escolar, os conselhos de opinião, que tem um IDEB por cada escola, né, e que a gente olhe para o resultado da escola, né, que a gente possa ter uma escola aberta, porque isso é muito importante, e que também foque naquilo que é o ensino, preparar as pessoas para a vida. Hoje, infelizmente, não só na rede municipal, nós temos um IDEB muito baixo no Brasil, no Rio Grande e Porto Alegre. Porto Alegre tem uma evasão muito grande escolar. Nós vamos ter que ter um trabalho muito forte, teremos, para diminuir essa evasão.
E qual é a sua proposta concreta para diminuir a evasão e para melhorar o IDEB das escolas públicas de Porto Alegre, candidato?
Eu vou dizer o seguinte. Primeiro, nós vamos ter turno inverso para o reforço escolar. Isso nós vamos ter. Então, aquela turma, né, que for os alunos constatados que não estão aprendendo, tem que ir para o reforço escolar. Isso não tem jeito, tá? E a segunda é o seguinte, nós vamos conversar com o Ministério Público, nós vamos conversar com os pais, com as mães, com os professores, e vamos fazer um trabalho coletivo para poder convencer os irmãos, os pais, de que é importante aquela criança estar na escola. O lugar de criança é na escola e na família. Agora, isso é um tema que é difícil, né? Porque ele é real, ele é verdadeiro, essa evasão, mas nós vamos trabalhar muito para enfrentar isso e para ter menos evasão escolar em Porto Alegre. Então,
Um outro assunto, candidato Sebastião Mello, é o transporte público. Um dos grandes debates sobre a tentativa de resolver o transporte público passa pelas gratuidades nos ônibus. Hoje a estimativa é de que cerca de um terço dos passageiros não pagam passagem. Qual é a sua ideia sobre isso, sobre gratuidades especificamente esse debate do transporte público?
Sim, primeiro eu quero dizer o que, eu não vou fazer. Eu não vou criar pedágio em Porto Alegre, nem nas entradas da cidade, muito menos no centro. Segundo, eu não vou taxar aplicativos, eu vou dar os táxis o mesmo tratamento que é dado aos aplicativos, porque não é justo que os táxis também operam o transporte individual e tenha taxas diferenciadas. Quanto ao transporte, nós fizemos uma licitação em 2015, desejada por todos, né, e que ela não vem correspondendo à expectativa do ponto de vista da melhoria do serviço. Então eu vou repactuar essa licitação. Vou chamar os concessionários, a Carris para essa mesa de negociação, e vou conversar, vou chamar o Tribunal de Contas, vou chamar o Ministério Público, nós vamos conversar. E nessa repactuação, por exemplo, né, hoje tem linhas que, determinado horário, tem menos passageiros do que aquele para encher um ônibus grande. Esse é um tema que nós vamos botar carros menores. A segunda questão, nós vamos integrar lotações com ônibus. Terceiro lugar, hoje a passagem única, há 20 anos atrás, foi correto isso. Um estudo que nós estamos fazendo, e não está ainda concluído, seria o seguinte: nós apartarmos as linhas deficitárias e diminuir a passagem para aquelas linhas menores, porque se hoje um passageiro pegasse um ônibus que não fosse passagem única do Menino Deus, ou na Santana, ou na Independência, ele pagaria R$2,00, mas no entanto ele paga R$4,70 porque a passagem é única. Então nós estamos trabalhando várias alternativas que o prefeito pode intervir imediatamente. E vou propor sim revisão no conjunto da obra com todos os vereadores, naquilo que puder. Eu tenho uma ideia que vem de muitos anos, quando eu fui presidente da Câmara, que eu acho que não basta ter idade para ter isenções, tem que ter necessidade. Mas a Constituição brasileira, ela se meteu até nisso, né? Quer dizer, diz que tem 65 anos, independente do rendimento, tem isenções, como os oficiais de justiça têm isenções, os carteiros têm isenções, não tem muita coisa errada aí.
Candidato?
Agora, eu penso também...
Como o senhor falou em reduzir a passagem para aqueles trajetos mais curtos, eu lhe pergunto como seria o financiamento dos trajetos mais longos, ou se daria para o consumidor, para o usuário da linha de transporte lá da Restinga, por exemplo, que é uma das linhas mais longas, como ele pagaria, de que forma o senhor pretende subsidiar essa passagem, ou ficaria tudo na conta dele, considerando-se que houve uma redução brutal no número de passageiros, e até em função do uso dos aplicativos.
Rosane, eu não estou dizendo que essa decisão está tomada, eu estou dizendo que essa é uma de tantas alternativas que tem que vir para a mesa no mundo real. Né? Então, nós vamos tomar todas as decisões possíveis para reduzir a passagem naquilo que for possível, ter linhas que funcionem, ônibus que passem no horário, e uma coisa para mim está muito resolvida: aqueles que trabalham noturno vão ter linhas. Talvez seja um passageiro por demanda, quantos garçons, quantas diaristas tem na Cidade Baixa, cozinheiras que tem que voltar para casa, hoje tem que gastar muito, isso interfere no trabalho. Então é o seguinte, nós vamos fazer mudanças no transporte coletivo, agora não tem milagre. Agora, tem uma outra questão que é maior. Eu vou estar ao lado de todos os prefeitos da região metropolitana para poder convencer o presidente Bolsonaro que tem que criar um Fundo Nacional de Mobilidade Urbana, no espécie do SUS, e que tem que tirar todos os impostos naquilo que é da cadeia do ônibus. Não dá para ter imposto em diesel, que abastece o ônibus, IPI no pneu, IPI na carroceria, e não dá. Isso tem que diminuir a passagem. Por quê? Porque você perdeu o passageiro, você tem que atrair de novo o passageiro. E vou manter, sim, os corredores, que não foi invenção desse governo, mas que está certo a política de ter linhas exclusivas para ônibus, que possa ser o táxi, que possa ser a lotação. Então, acho que tem uma série de medidas que é um tema extremamente importante. Agora, o cidadão tem que ter direito a acesso à cidade. E nós não podemos...
Essa ideia da faixa azul, do corredor de ônibus, a faixa azul nas principais avenidas de Porto Alegre, o senhor segue com essa política?
Ela não começou com o atual governo, acertou o atual governo de prosseguir com elas, e eu vou prosseguir com ela, né?
Tá.
Em relação aos cobradores de ônibus, que foi outra polêmica muito discutida na cidade, o senhor é a favor da manutenção dos cobradores ou pretende propor a automatização da cobrança?
Eu não sei se vocês acompanharam muito a eleição passada. Eu continuo com aquela ideia lá que eu tive em 2016, quando disputei a eleição. É criar uma escola para os cobradores serem motoristas ou mecânicos, ou, né, especialmente essas duas funções. E você vai, cada motorista que sair das linhas, eles serão substituídos para os cobradores. Porque quando chegar numa linha que tiver 100% digital, não tem como ter cobrador. Não tem que ser realista. Aliás, eu estive lá no sindicato duas semanas atrás, e numa conversa muito franca, eu disse isso a eles. Não vou acabar com os cobradores agora, não vou. Mas nós vamos fazer uma questão, né, de progressão para eles, né, numa, gradativamente, porque a vida real é esta. Quer dizer, eu tenho que diminuir a passagem. E o valor dos cobradores, como dos motoristas, e outras questões, interfere no valor da passagem. Não?
Nós temos ainda 5 minutos, quero tentar vencer dois temas aqui que são muito importantes. Um deles é a Carris. Em 2016, candidato, a Carris tinha um rombo anual nas contas de 50 milhões de reais. Nesses 4 anos, o déficit foi reduzido e não se falou mais em privatização. Qual é o seu plano para a Carris? Pública ou privada?
Olha, primeiro, Daniel, é fácil dizer que a Carris foi superavitária no mês, né? Diminuindo centenas de ônibus, desqualificando e fazendo acontecer. Então, essa matéria de orçamentária aí, o prefeito é especialista em maquiagem, tá? Então, quer dizer o seguinte, nós temos que enfrentar o transporte coletivo como um todo.
Desculpa, você está dizendo então que a Carris não zerou seu déficit.
Não, ele fez um balanço de um mês e divulgou lá, dizendo, olha, acabou com o déficit naquele mês que ele quis divulgar, entendeu? Que a sua diretora, que aliás depois foi para o governo, depois saiu, não entendi muito isso, não. Mas eu quero dizer o seguinte, eu vou enfrentar a questão do transporte coletivo também com a Carris. A Carris é detentora de 22% do sistema, das linhas transversais. E eu não tenho nenhuma dificuldade em privatizar a Carris, se for para resolver o sistema. Entendeu? Se eu botar hoje a Carris à venda, tem comprador do jeito que ela está? O atual prefeito falou lá atrás, foi o defensor da privatização, e comprou 90 ônibus agora, na reta final da eleição, correto? Então ele teve um discurso lá atrás de privatização, mudou de ideia no meio do caminho. Então eu vou enfrentar essa questão do transporte olhando também para a Carris. E se for necessário privatizá-la, não tem nenhuma dúvida em fazer isso. Agora, o que eu não vou ser irresponsável é dizer, eu vou vender a Carris no mês de janeiro, fevereiro, e ficar um discurso vazio. Isso eu não vou fazer, não.
E IPTU, no início da entrevista, o senhor citou, o senhor vai suspender o aumento gradativo do IPTU, a atualização da planta. Esse foi objeto de debate no ano passado, grande debate aqui, e acabou aprovado na Câmara de Vereadores. A atual administração diz que para metade houve redução, e para metade dos contribuintes houve aumento. Aqueles para quem houve aumento, está sendo agora dado paulatinamente ano a ano. Como é que vai ser essa suspensão? O senhor vai abrir mão de arrecadação, é isso?
Daniel, primeiro, essa é a propaganda do oficialismo, né? 20% eram isentos e continuam isentos. 30% manteve o que pagava ou diminuiu um pouquinho. E 50% da planta teve um aumento de 30% mais a inflação e tem mais 5 aumentos, tá? O que que eu vou fazer? Os aumentos já recebidos, ano passado a prefeitura botou, até agora, em torno de 80 milhões, talvez não, porque muita gente parcelou. E tem mais um aumento que vai incidir no final deste ano também. Desses eu não vou revogar. Então, eu só vou propor uma lei a partir dos aumentos que ainda vincendo, não é? Uhum. E eu quero dizer o seguinte, Daniel, nós vamos, eu sou muito responsável, eu fui vereador, eu fui presidente da Câmara, eu fui vice-prefeito, eu não sou da responsabilidade fiscal. Eu vou fazer muitos cortes na atividade meio da prefeitura. Por exemplo, a prefeitura teve quase 4 mil servidores aposentados e a estrutura continua a mesma. Nós temos aí 4 mil terrenos, casas, apartamentos para vender, vou vender todos eles. Vou revisar todos os contratos, vou fazer auditoria em tudo para poder tentar reduzir o custo da máquina. Por quê? Porque a economia está ladeira abaixo. Não,
candidato,
terá mais repasse.
Nós temos 1 minuto só, mas eu preciso lhe perguntar sobre a saúde. O senhor mantém as contratualizações ou voltaria para um sistema público de atendimento aos postos de saúde?
Que tiver tudo, o serviço público tem que ser público. Pode ser feito pelo parceiro privado, pelo público. E o que está dando certo, nós vamos manter tudo. Acho que é o primeiro dever de um prefeito, não é ficar buscando culpado para trás. resolver o problema da cidade. O que está dando certo eu vou fazer. E quem acabou com o IMESP foi o sindicato, viu? Do PT, do PSTU, entendeu? Que entrou na justiça contra o Instituto Municipal da Saúde da Família. E hoje eles são defensores quanto mais do Instituto. Mas quem acabou com eles foi esse sindicato, irresponsáveis. Porque a saúde melhorou muito com o Instituto de Estratégia da Família. Agora, as parcerias feitas na saúde, nós vamos manter parcerias no mercado público, entregar para os profissionais, nós vamos fazer. Alimentação pública foi acertado fazer, nós vamos manter, vamos fazer outros. Quer dizer, vai ser um governo de muitas parcerias, viu, Rosane? Tá.
Candidato Sebastião Melo, do MDB, muito obrigado pela sua entrevista. Passou rápido, né? Esgotamos aqui 20 minutos, mas...
20 minutos é muito pouco para falar da cidade, Brasil. Tem que aumentar isso aí, ó.
Vamos fazer. No segundo turno, se o senhor passar, nós teremos mais tempo, sem dúvida nenhuma. Pode ficar tranquilo.
Abraço grande. Saúde.
Muito obrigado. Boa sorte na campanha, candidato Sebastião Melo, do MDB. Saúde. Obrigado.